sofra com dores. Marque uma consulta pela manhã à tarde com a doutora Roberta, pelo 999-126563. Anunciado e já estão aqui, presidente da Agapome, Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã, Gilberto Marques, e também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vacaria, o Sérgio Poleto. Gilberto, satisfação, tudo bem com o senhor? Bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, Sérgio Poleto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima.
E aí, Sérgio, tudo bem com o senhor? Satisfação, bom dia.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, Gilberto. Bom dia, os ouvintes também.
E o nosso assunto é colheita da safra da maçã, que já iniciou, né, presidente?
Sim, já iniciamos a colheita da safra 2024-2025, já há alguns dias que os produtores estão colhendo essa fruta. Devemos começar essa semana num pico maior de colheita e está seguindo a todo vapor essa colheita.
E a expectativa, presidente Gilberto?
Temos uma expectativa em relação à safra anterior, aí de em torno de 10% a mais do que a safra anterior. Podemos chegar aí na safra gaúcha em torno de 400 mil toneladas de fruta.
E aqui em Vacaria?
Aqui em Vacaria ela vai chegar em torno de mais ou menos a expectativa que nós temos.
Sim.
É em relação de nós termos aí em Vacaria hoje uma em torno de 300 mil toneladas.
Olha só que espetáculo, hein? E para isso muita gente foi contratada e já está aí, inclusive de outros estados e até país, né, presidente?
Ah, sim. Temos a chegada, né, de safristas desde a metade do mês de janeiro. Já começou a chegar safristas em Vacaria. Então nós temos uma expectativa aí da contratação em torno de 10 a 12 mil pessoas. Temos aí de países vizinhos, temos argentinos e paraguaios sendo contratados.
Por que que nós fomos buscar novamente nesses países, por exemplo, Argentina e Paraguai, mas sei também que tem um pessoal do Uruguai, enfim, de outros países, não só estados, estão em Vacaria na colheita da maçã, presidente?
É que a cada ano diminui a oferta de mão de obra. Então, os produtores precisam buscar fora do país um pouco da mão de obra, não muita mão de obra de fora, mas nós temos uma redução de oferta de mão de obra muito grande, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, temos que buscar em outros países para suprir essa necessidade para a colheita.
Presidente, por que desta redução, um pouco mais de dificuldades a cada safra em conseguir mão de obra para a colheita aqui em Vacaria e região?
Nós temos essa dificuldade porque eu vou buscar antigamente. Você tinha as famílias que você tinha um número maior, né, de pessoas, né? As pessoas foram ficando, eu não digo velhas, mas diminuindo, né, essa oferta, e também tem essa redução, né? Hoje as famílias são menores, então nós temos essa diminuição da oferta de mão de obra.
Tá certo. Bom, junto com a colheita, com a contratação desses 10 a 12 mil trabalhadores, como o presidente Agapome, o Gilberto falou há pouco, que já estão em Vacaria, nós temos também um envolvimento muito importante do município, através da Secretaria de Saúde, e em especial do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais, do qual o Sérgio preside aí, quanto ao atendimento na área da saúde desses trabalhadores. E sabemos que essa preocupação vem de muito tempo. Inclusive na área da odontologia, vocês já estão atendendo esses trabalhadores, Sérgio? Qual é a situação?
Bem, eu acho que é bom fazer aqui uma pequena reflexão, né, Vladimir e Gilberto, não. Porque isso iniciou lá em 2014, 2015, né, esse projeto chamado Plano Safra. E isso veio a cada ano se, digamos assim, aperfeiçoando mais, né, se qualificando mais, tanto o atendimento, não só o atendimento na área odontológica, como da saúde, mas também dos órgãos de segurança.
Sim.
E isso traz para a Vacaria uma segurança maior, né, para a população de Vacaria, né, para os moradores daqui. E para aqueles trabalhadores também que vêm para a Vacaria realmente para trabalhar, né? Para vir para cá, para tirar daqui o seu sustento das próprias famílias. Agora, com relação ao atendimento, nós, desde o início do Plano Safra, lá em 2015, nós fizemos a nossa parte com a parte odontológica. Houve, então, aquele acerto, né, de que a Secretaria da Saúde atenderia, então, a questão médica e nós odontológica. Nós já iniciamos, então, desde o dia 27 agora de janeiro. De lá para cá, a gente tem percebido de que a cada ano que a gente vem participando do Plano Safra e fazendo esse nosso atendimento, o atendimento ele vem aumentando e é uma das preocupações que a gente tem. Eu estava comentando aqui com o Gilberto antes da gente iniciar aqui fora do ar, né? A preocupação que a gente tem, o que a gente percebe aí é um aumento assim significativo a cada dia que passa do atendimento. E a gente se pergunta, poxa,
mas... Por isso, por quê? Por que esse aumento aí?
Eu acredito que até porque, assim, ó, no próprio pomar, onde esse trabalhador, esse safrista está trabalhando, um passa para o outro, né, a informação... E há uma preocupação nossa, porque vai chegar um ponto que nós não vamos conseguir dar conta esse atendimento de um profissional só atendendo de noite, né? Nós já agora de manhã ainda, já passei para o pessoal, a Sônia, que é a secretária que coordena isso, de nós tentar estender esse atendimento também para os odontólogos que trabalham na parte da manhã e à tarde, porque de noite já não se consegue dar conta. Por exemplo, para ter uma ideia, hoje, quando era 8h10, 8h15, todas as fichas já estavam completas, digamos, no atendimento à noite.
São quantas?
São 11 fichas todo dia, né? E só de uma empresa já tinha 6 demanda, né? Já ultrapassou, quer dizer, se fosse ver, nós já tinha 20 pessoas para atender hoje. E a preocupação que a gente tem, Ladimir, Gilberto e os ouvintes também, para entenderem, é que a grande maioria desse trabalhador não é urgência. Ah, mas eu tenho um dente quebrado, eu vou restaurar esse dente. Ah, mas eu vou aproveitar para fazer uma limpeza. E a gente não tem como impedir, porque e a gente entende a situação lá da empresa, do encarregado, do responsável também, porque ele não sabe, né, se realmente o trabalhador está com dor, ou é uma urgência, ou é, né, quando o trabalhador, eu estou com dor de dente, eu preciso ser atendido. Então só vai saber disso a partir do momento que ele chega ali, senta na cadeira e o dentista faz o exame, digamos, e vê o que realmente precisa. Então, acho que nós vamos ter, inclusive, uma avaliação, uma reunião de avaliação essa semana. Eu acho que nós precisamos dosar melhor isso para dar conta do atendimento.
Mas esse atendimento, Sérgio, esse atendimento desse pessoal, não seria para realmente quem veio aqui, por exemplo, direto assunto, para quem está com dor de dente, passou a noite com um problema e que tem que buscar um atendimento e tal, porque o senhor coloca aí que muitos... Porque aqui você tem essa oportunidade, muitos vêm aqui para a sala da maçã até para dar uma geral nos seus dentes, para voltar com uma dentadura nova, vamos dizer, para o seu município de origem.
Tem isso também, né? A gente ouviu ano passado, quando a gente visitou as empresas aí, muitos disseram isso, né? Então, eu aproveito, vim trabalhar aqui, ganho dinheiro, faço um check-up aí na saúde e faço um check-up na parte odontológica também. Claro que é bom dizer que não, sim, só a parte odontológica, mas também a parte da consulta médica também é só para urgência. Quer dizer, não é assim, mas eu tenho lá uma coceira numa mão, ou, né, uma coisa simples, né, para isso. Então, acho que a gente precisa, acho que ver isso melhor, né? Eu não estou aqui criticando ninguém, mas realmente para a gente poder fazer um atendimento e dar condições melhores do atendimento, Ladimir.
Gilberto, e esse plano Safra da área da saúde odontológica e também na área da médica? Só quero salientar aqui que o Sérgio Poleto também é o presidente atual do Conselho Municipal de Saúde, por isso que também está aqui falando sobre essa questão de saúde. Mas para a Gapom, para as empresas, a importância que ele tem, presidente, por gentileza, com a sua compreensão?
É muito importante, né, esse plano Safra, falando da área da saúde e da área de segurança, né? A área da saúde, a gente sabe que é uma dificuldade, assim, digamos, para o atendimento, que nem o Sérgio colocou aí, que você tem que atender, né, os funcionários, né? Você não sabe, né, se ele tem uma dor de dente ou ele quer arrumar a sua estética, né?
Sim.
Então, mas é muito importante esse atendimento, porque se tem 11 atendimentos, são 11 atendimentos que são feitos, né, para os funcionários. Na parte médica também está sendo feito agendamento para atendimento no lá no UPA.
É, do lado da UPA, Centro de Especialidades. Centro de
Especialidades,
né? E deixa bem claro aqui, né, Gilberto, porque nada vai prejudicar o atendimento à população local lá na UPA. Já se montou esse atendimento paralelo ali no Centro de Especialidades, porque daí é específico para quem vem trabalhar na Safra da Maçã.
Justamente, já foi criado esse setor separado para atendimento dos safristas, se não me engano, são 40 consultas diárias. As consultas são feitas a partir das 18 horas. As consultas devem serem marcadas até as 16 horas do dia, para que seja feito o atendimento separado do UPA, né? Do atendimento no geral do público. Claro que muitas vezes você tem atendimentos de urgências, né, que vêm dos Palmares, que eles são obrigados a vir fora desse horário agendado.
Tá certo. Sérgio, na visão também agora de presidente do Conselho Municipal de Saúde, esse é um cuidado que vocês têm tido também no aspecto de que temos que dar, sim, atendimento para esses trabalhadores, esses safristas que vêm de outros municípios, estados, até da Argentina e do Paraguai. Mas sem prejudicar o atendimento local. O Conselho tem acompanhado de perto essa situação, para que não haja prejuízo, então.
Claro que sim. Eu acho que desde o início a grande preocupação era essa, né? Porque o pessoal ia nos atendimentos ali na UPA, né? E aí dava todo aquele tumulto e tinha sempre a reclamação da população de Vacaria que ia lá e não conseguia ser atendido, né? Lá ou no hospital também. Aí por isso que surgiu então o Plano Safra com esse atendimento, digamos assim, separado, né? Para que realmente possa ser atendido os trabalhadores safristas e a população de Vacaria normal, né? Então acho que isso se acertou, né? Inclusive já teve outros municípios buscando, uma vez eu lembro aqui que São Joaquim até vieram aqui o pessoal para saber como é que funcionava o Plano Safra nosso aqui. Depois Fraiburgo também já conversou conosco, o próprio sindicato de lá também, para saber como é que era o Plano Safra aqui, para eles implementarem lá também, para desafogar, digamos assim, todo esse atendimento normal do município para fazer esse tipo de trabalho também. E é uma forma também que a gente tem, né? Porque como o SUS, né, o sistema é único, né, e eles têm direito desse atendimento universal, então a gente precisa também atender esses trabalhadores, não tem como deixar trazer eles aqui e deixar eles sem atendimento, né? Então acho que é interessante isso. E uma outra questão, Ladimir e Gilberto também, que está aqui, o próprio sindicato também, nós estamos em conversação com o próprio prefeito André, nós temos uma reunião hoje com a secretária Marli, da Assistência Social. Nós estamos vendo a possibilidade do sindicato ter uma parceria, de ter uma assistente social também, para justamente dar um amparo maior para esses safristas que vêm. A gente sabe das dificuldades, dos problemas que as empresas têm com trabalhadores, às vezes, que vêm. Nós soubemos do ano passado aí de trabalhadores que, inclusive, tentaram se enforcar dentro do ônibus, na vinda, problema nas empresas, para tentar resolver e amenizar o problema das próprias empresas também e tentar ajudar. Acho que o que a gente quer é que o trabalhador venha para cá, trabalhe sem problema de saúde e possa levar seu sustento para as famílias depois.
9h26, estou falando sobre a colheita da safra da maçã 2025 em Vacaria, com o presidente da Agapome, Gilberto Marques, e também com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais e presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sérgio Poleto. Vou espaço comercial e já volto com mais informações. Só antes aqui, alô, Carlos Alberto e Jesus, novo chefe da fiscalização da prefeitura aqui, ó. O número correto para você ligar para a fiscalização de terrenos sujos e tal é o 3232-2009. Vou repetir, acerte aí. O número correto é 3232-2009. Agora, 9h27, bom dia, 23 graus, na nossa lendária e amada Vacaria. 9:32, 23 graus, tempo encoberto em Vacaria, região. Doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor, inclusive para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. Marque uma consulta com a doutora Roberta pelo 999-12-6563. Gás HG, seu revendedor exclusivo Liquigás, onde você encontra também água Serra Catarinense. Então, precisou de gás, precisou de água, ligue 3231-3162. Atenção associados CASF, comprando medicamentos genéricos na farmácia Hiperpopular, você tem desconto de até 90% e ainda descontos especiais em toda a loja. A farmácia Hiperpopular fica ali na Borda Medeiros, no Centro Clínico, bem pertinho da parada de ônibus. Estamos falando com Gilberto Marques, presidente da Gapome, Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã, e o presidente dos Sindicatos Trabalhadores e Assalariados Rurais e presidente do Conselho Municipal da Saúde, Sérgio Poleto, sobre o Plano Safra e a colheita também. Presidente, no aspecto principalmente aí, no que se refere à safra, o senhor falou de 10% que vai ter um acréscimo na produção. As condições climáticas foram favoráveis em relação a outros anos, então, para esse crescimento, por gentileza, Gilberto?
O fator climático, digamos, nos últimos anos, porque o Brasil já chegou a produzir 1 milhão e 300 mil toneladas de maçã. Esse ano tem uma previsão nacional de aproximadamente de 900 mil. O fator climático tem influenciado muito nos últimos anos, principalmente o inverno curto, que a gente chama, o inverno, pouco frio. E aí todo mundo sabe que a maçã necessita de bastante frio, bastante geadas. Então, o que, que tem acontecido? Você tem alguns dias de temperaturas negativas e outros dias com temperaturas altas. E isso prejudica em muito a produção de maçãs.
E a expectativa em termos de comercialização e exportação, qual dessa safra que estamos iniciando a colheita, Gilberto?
A expectativa de comercialização, esse ano aí tudo indica, pelo que a gente tem visto nos pomares, nós teremos uma qualidade superior de fruto em relação à última safra. Então nós teremos uma oferta maior de frutas para fornecer ao consumidor, digamos, frutas de boa qualidade, uma safra muito boa em termos de qualidade.
E a questão exportação, que é outro fator importante, até em função das, hoje do dólar, é também um momento bom para os nossos fruticultores, Gilberto?
O momento é bom. Agora vamos ver se nós teremos oferta para exportar, porque pelo volume que nós temos, nós vamos atender ao mercado interno, primeiramente. Algum excedente talvez seja exportado, mas a exportação deve ser bem baixa.
Baixa? Mas o importante é que estamos conquistando novos mercados, né? Estamos chegando em outros países com a nossa maçã aí, né, Gilberto?
Sim, a maçã brasileira ela é exportada para vários países, né? Vamos pegar aí o continente asiático, o Brasil exporta muito, né? Então, quando você tem, digamos, uma produção maior de frutos, uma produção mais alta, digamos, você chega aí a 1 milhão de toneladas, 1 milhão e 100, aí você tem condições de exportar um volume bem maior. Mas a maçã brasileira, ela é saborosa, ela chega em todos os mercados.
Bom, a questão também dos trabalhadores, e aqui vai também para o Sérgio Poleto, em termos de alojamentos, a cada safra, a cada ano, se tem uma evolução muito grande, desde a questão da alimentação com nutricionista, desde oferecer condições favoráveis, não só no trabalho, como os EPIs, a questão também no que se refere aos alojamentos. Isso tem sido uma preocupação permanente dos nossos fruticultores a cada safra, Gilberto?
A cada safra é uma preocupação em você alojar, né, esses trabalhadores, alojar bem esses trabalhadores, né, com bons alojamentos, bons refeitórios, fornecimento de uma boa refeição. Essa é uma preocupação constante, porque você não pode simplesmente abrigar esse pessoal em condições precárias, até porque houve uma evolução na contratação de funcionários de anos de anos para cá, que houve uma evolução muito grande nesse sentido, uma preocupação muito grande por parte dos produtores em fornecer bons alojamentos aos funcionários.
Sérgio, nessa questão alojamento, contratação, o sindicato tem acompanhado, qual é a situação que você avalia hoje em termos de mão de obra, não só de Vacaria, mas dos demais pomares aqui da região, já que temos uma atuação também do sindicato em muitos capões?
A gente tem visitado e a gente conhece praticamente todos os produtores aqui de Vacaria, todos os alojamentos, pomares, não só alojamento, mas os refeitórios também. O que, que a gente precisa frisar aqui? A evolução que aconteceu nos últimos anos é muito grande. A melhoria tanto dos alojamentos, dos refeitórios, eu tenho dito assim aonde eu tenho ido que tem muitos refeitórios de empresas que são muitas vezes até melhor do que os próprios restaurantes da cidade. Não que o pessoal entenda bem aqui, né? É que a gente não está aqui denigrindo a imagem de nenhum restaurante da cidade.
Até porque cada um deles tem nutricionista.
Exatamente. Exato. E eu tive a oportunidade também de visitar, por exemplo, o Vale do São Francisco. Lá onde tem ali Petrolina, Juazeiro, né, que são os maiores municípios produtores de uva, de manga, aquela região ali. E lá é bem diferente do que aqui. Lá o trabalhador ainda leva a marmita. Eles não têm refeitórios e não têm alojamentos.
Não tem.
Não tem. O pessoal mesmo que veio para cá de lá e quando visitaram aqui, tiveram na empresa ali da Razip, foram lá, almoçaram nos refeitórios lá da Razip, enfim, ficaram de boca aberta, né, olhando a forma que é conduzido, a forma que é preparada a alimentação. Então, a semana passada, na outra, eu estava em São Paulo num evento e o próprio pessoal dizia, poxa, o dia que nós chegar a ter os alojamentos e os refeitórios igual, as empresas têm em Vacaria, nós estamos realizados, o pessoal lá do Vale do São Francisco. Então, assim, a gente evoluiu, a gente sabe também, né? Às vezes a gente cobrou muito das empresas para isso, a gente sabe que as empresas também sofreram com isso, porque tudo hoje tem custo, mas é bom porque isso é uma referência, né? Eu tenho visto o próprio Gabriel, que é o presidente da nossa confederação, estava agora há poucos dias fora do Brasil, dizendo, olha, Vacaria é modelo no Brasil em termos de alojamento e refeitórios para os trabalhadores assalariados. Então, isso também é bom, né? Eu acho que tendo como referência esses pontos aí para os trabalhadores, né, e para as pessoas que vêm trabalhar aqui, é muito bom, inclusive para a cidade de Vacaria.
Exato. Hein, Gilberto, não só em função da legislação, não só por causa da legislação, a questão de dignidade humana, vocês têm tido essa preocupação também permanente com a questão do atendimento ao safrista, não só para vincular a maçã, mas em especial na alimentação e quando dos alojamentos?
Não, não é só para cumprir a legislação. Acho que essa preocupação humana que a gente deve ter em relação aos trabalhadores é muito importante. Você fornecer boas condições de trabalho, condições dignas para o trabalhador desempenhar a sua função.
Exatamente. Nessa questão, até vocês têm, o Ministério do Trabalho tem vindo aí, vocês têm conversado, têm se adaptado, mas praticamente aqui não tem se verificado problemas mais graves, né?
Não, nos últimos anos a gente não tem verificado esse problema grave, né? Ah, pode acontecer um caso ou outro esporádico, é uma questão isolada, mas essa preocupação do setor produtivo da maçã é muito grande em relação a essas condições de trabalho.
Exatamente. 9h40, eu tenho mais um espaço comercial, 23 graus, volto na sequência para o fechamento aí do temática.
Existem empresas aí que estão fabricando, né, alguns equipamentos que estão sendo testados em alguns pomares. A expectativa, digamos, para o futuro é que surja, né, essa possibilidade de você mecanizar parte da colheita, porque eu acho que mecanização de 100% em pomares de macieira não teremos. O que vai acontecer daqui para frente é uma chamada reconversão dos pomares, ou seja, plantios novos, a reconversão com novas variedades, clones de frutas mais coloridos, que é o mercado brasileiro sempre procura fruta colorida, né? Então, essas frutas um pouco resistentes a algumas doenças, é isso que vai ser a, digamos, a mudança tecnológica nos próximos anos.
O senhor disse que 100% é difícil, então, de uma colheita mecanizada. Sempre vai ter que, sim, a presença do homem. Não só na questão da operação, vamos supor, de uma máquina, mas para estar acompanhando no pé aquilo que, de repente, pode ficar, né?
Justamente. Vai ter que sempre ter a colheita manual, vai ter que andar junto. Não teremos. Talvez alguns pomares novos, sim, que sejam feitos bem adaptados para a colheita mecânica, possa ter o mínimo possível de mão de obra manual, mas sempre teremos, digamos, aí vai começar a ser inserida a mão de obra tecnológica, né?
Exato. Agora o senhor coloca bem essas novas variedades, uma fruta mais avermelhada, mais colorida. Como é que estão essas variedades? Estão se adaptando? Temos muito já mercado conquistado? Qual é a evolução que estamos tendo nesse sentido também, Gilberto?
Sim, nós já temos várias variedades que estão aí no mercado sendo ofertadas ao público em geral, ao consumidor em geral, de frutas extremamente coloridas, saborosas. Então, as novas variedades já estão introduzidas no mercado.
Exatamente. Bom, aqui, Sérgio, eu quero destacar e enaltecer, tá, essa sintonia que existe com a Agapome, os produtores aqui, se sempre tem buscado esse diálogo, e a gente diz aqui, começa em casa e vai no trabalho, em qualquer local da sociedade, o diálogo sempre é a melhor solução, e sempre se busca entendimento e vai se encontrar solução através do diálogo, de que vocês, né, você sindicato, tem um trabalho 365 dias do ano nos pomares. Vocês têm mais de 6 mil trabalhadores fixos hoje nos pomares de vacaria. Não é só na hora da colheita que o sindicato está atuando, acompanhando e dialogando com a própria a classe patronal.
Claro, Vladimir. O trabalho nosso hoje, ele se resulta, digamos assim, 98% do trabalho que nós realizamos no sindicato hoje é em função do assalariado e da assalariada rural aqui em Vacaria e Muitos Capões. E eu diria até da própria região também, porque muitos trabalhadores de Campestre, Monte Alegre, às vezes de Bom Jesus também, acabam vindo aqui para a vacaria para pedir informação e para saber algumas coisas, né? Então o nosso trabalho hoje ele se direciona para isso, né? Claro que tem também o agricultor familiar, o pecuarista que a gente faz. Essa boa relação que a gente tem com a própria Agapome, com os empresários também, e eu sempre brinco que a gente briga, mas no bom sentido, é quando a gente senta para negociar o piso da categoria. Aí as amizades, às vezes, elas estremecem um pouco. Mas a gente sai dessas reuniões sempre primando, primeiramente é pelo um bom relacionamento, é para que o trabalhador se sinta bem no seu local de trabalho, e a gente sempre tem uma meta. O empregador, a empresa tem que estar bem para o trabalhador estar bem, e o trabalhador tem que estar bem para o empresário estar bem também, né? Então são ambas as partes que precisam estar bem. Claro, a gente avançou nesse tempo, né? E eu já estou dizendo aqui para o Gilberto que a gente precisa avançar mais sempre também, né? E é uma corrente, né? Eu acho que esse bom relacionamento que a gente teve nesse período foi onde a gente conseguiu avançar nos alojamentos, nos refeitórios, nas conquistas dos trabalhadores, né? É uma pena que a gente não consegue mais gente de vacaria trabalhar aqui, né?
Tá difícil.
Tá difícil, né? O bom seria que não precisasse buscar tanta gente de fora, né? Que a gente pudesse com a nossa mão de obra mesmo aqui em Vacaria. Alguém pode dizer, mas o piso é baixo, o salário é baixo e tal. Realmente, né? Mas se a gente vai comparar com o salário mínimo 1.518 e o nosso piso 1.700 e tanto, né? Sim. Tem uma diferença bastante grande, né? Então a gente ainda continua avançando, a gente tem negociação agora logo aí para frente, né? Então são desafios que a gente tem permanentemente.
Tá certo. Sérgio, obrigado pela presença com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais. Parabéns pelo trabalho do senhor e da sua diretoria e também com o presidente do Conselho Conselho Municipal de Saúde, nos dando a oportunidade de conversar nesta manhã sobre a colheita da safra da maçã. Aí. Boa semana e saúde, hein?
Agradecemos por esse espaço e estamos sempre à disposição. Bom dia, Vladimir, bom dia ao Gilberto e bom dia aos ouvintes também.
Tá certo. Gilberto, esse diálogo é permanente, né? E acho que é aí que se constrói boas relações e se busca também soluções para os problemas, que sempre temos algo a acrescentar, a evoluir. E tudo na conversa que a gente vai solucionar e vai acertar para que as coisas boas continuem acontecendo também nos pomares de Vacaria e região.
Sim, esse diálogo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais é muito importante, nós temos um diálogo muito bom. As convenções, claro, como eu disse o Sérgio Poletto, né, na convenção ele briga pelo piso maior para os funcionários e nós brigamos pelo piso que podemos pagar. Mas sempre chegamos num denominador comum de ambas as partes e temos essa boa relação com o sindicato, com o Sérgio. Graças a Deus, isso aí eu acho que tem que se manter. E estamos aí, né, sempre para um diálogo forte com o sindicato e procurar sempre a solução para os problemas que ocorrem durante a jornada de colheita. Eu queria aqui enaltecer aqui que nós falamos na área da saúde, agradecer aqui aos órgãos de segurança pública de Vacaria, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a PRF, que está engajada nessa operação colheita, em que eles têm prestado esse serviço de segurança que é muito importante para o nosso município de Vacaria.
Bom, o senhor esteve na sexta-feira que passou agora em Freiburgo na abertura nacional da safra da maçã. Vamos ter aqui alguma abertura estadual esse ano? Tem alguma coisa prevista, Gilberto? Não, estadual?
Estadual não tem nada previsto esse ano, por enquanto, mas já está agendada para o ano que vem a abertura nacional da colheita de maçã ser em Vacaria.
Opa, ano que vem já está certo, então?
Já está certo, já está agendado para que seja feito aqui em Vacaria essa abertura nacional da colheita de maçã.
Opa, boa notícia que o senhor traz aí, então. Valeu, Gilberto. Estamos juntos aí, uma ótima semana, saúde. E juntos a gente vai construindo dias melhores em todos os setores, inclusive na nossa fruticultura.
Muito obrigado, Vladimir. Todos tenham um bom dia e muita saúde e muita paz para a nossa população vacariense.
Valeu, obrigado. Ô Sérgio, me dá só um minutinho aqui, ó, bem rapidinho. Quem é assalariado rural que é associado ao sindicato, que benefícios tem? Que é esse pessoal de Pomares aí durante o ano?
São vários. Eu ficaria aqui 15, 20 minutos explicando todos os
lados. Mas eu sei que tem atendimento médico.
Médico, odontológico, convênios, tem um monte de coisa para fazer. Só passar lá ou mandar lá alguém perguntar e tal, tem um folderzinho lá que explica todos esses convênios e médicos aí.
Então, pessoal daí, assalariados, busque no sindicato, tem um informativo muito bem orientativo para você sobre os benefícios que você tem na área da saúde e tantos outros aí, sendo associado também como assalariado aí, você que trabalha o ano todo nos pomares e na área da fruticultura aqui em Vacaria. 9h57, assim falamos com o Gilberto Marques, presidente da Agapome, e o Sérgio Poletto, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também do Conselho Municipal de Saúde, sobre a safra da 2025, cuja colheita já iniciou, cerca de 10 a 12 mil trabalhadores estão trabalhando aqui em Vacaria. E a provisão aí de só Vacaria e os campos de cima da serra produzir este ano 300 mil toneladas de maçã. 9h58, o tempo é bom, parcialmente coberto aqui em Vacaria região, temperatura de 23 graus. Na sequência vem aí notícias da hora e depois o temática na apresentação da colega Fábia Schiller, já que Aldoir Santos hoje acompanha a posse da Assembleia. A todos um excelente dia, uma excelente semana, saúde, paz e bem e viva, sim, viva intensamente a tua vida.